Então, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de farmácia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os opioides. A gente vai ter umas divisões, então a gente vai por partes. Primeiramente, quando a gente fala em opioides, quais são os efeitos esperados da utilização de um opioide? Um opioide, ele vai causar, primeiramente, um dos seus efeitos quando você se usa o opioide é a supressão da tosse. Então, ele é um ótimo medicamento para quem quer suprimir a tosse. Outro efeito esperado para quem está usando um opioide, além da supressão da tosse, é a questão da constipação. Então, quando a gente vai pensar pegar um paciente que tem muita constipação, a gente logo vai pensar na questão da utilização de um opioide. Essa constipação vai ser em consequência da inibição do trânsito intestinal. Então, consequentemente, a gente vai ter a constipação. Outro efeito bem recorrente, característico do uso de opioides, é os espasmos biliares. Por exemplo, isso vai significar em pacientes com casos de suspeita de colecistite, que é uma inflamação da vesícula biliar, ele não vai poder usar um opioide, porque esse opioide vai causar espasmos biliares. Esses espasmos biliares vão causar espasmos lá no esfíncter de Oddi. Aquele esfíncter de Oddi é aquele esfíncter que vai fazer essa liberação da passagem da bile. Então, um efeito esperado do uso de um opioide são espasmos biliares. Outro efeito muito esperado do uso de um opioide é a miose. O que é a miose? É a constrição da pupila. Você vê a pupila bem pequenininha. Enquanto tem a miose, a pupila fica bem pequena. E quando você usa algum medicamento como corticoide, na base de corticoide, você vai ter amidrise. A pupila vai ficar bem alta, como, por exemplo, uma adrenalina, alguma coisa assim. Então, no opioide, a gente vai ter a miose, que é quando a pupila fica bem pequena, a constrição da pupila. No nosso corpo vai existir três tipos de receptores. A gente vai falar um pouquinho de receptores agora, então. No nosso corpo, então, vai existir três tipos de receptores. Os receptores mu, os receptores delta, receptor kappa. Kappa, delta, mu. Delta, mu, kappa. Dentro do nosso corpo vão existir opioides endógenos, ou seja, que o próprio corpo produz. Cada um desses vai ter preferência por um receptor. Por exemplo, a endorfina tem preferência pelo receptor mu. As encefalinas têm preferência por receptores delta. E a dinorfina tem preferência pelos receptores kappa. Então, dinorfina, kappa. Endorfina, mu. Encefalinas, delta. Dos opioides exógenos, aqueles que a gente toma, a morfina, a codeína e a heroína agem principalmente no receptor mu. Então, quando a gente fala de morfina, codeína e heroína, a gente vai falar sempre de receptor do tipo mu. Então, opioides como morfina, codeína e heroína vão agir nos receptores do tipo mu. Decorou? O receptor tipo mu relacionado à morfina, codeína e heroína. Pentazocina e a nalorfina vão agir nos receptores do tipo kappa. Então, a pentazocina e nalorfina vão agir nos receptores do tipo kappa. Já a naloxina, isso são todos moléculas de opioides. A naloxina vai agir nos receptores do tipo delta. Então, vamos fazer o seguinte: você vai decorar que o mu vai ser a morfina, a codeína e a heroína. E você vai decorar aqui no delta vai ser o naloxeno. Naloxeno. Naloxona. Naloxona. Você decora os dois. No mu é a morfina, codeína e heroína. E no delta é apenas o naloxona. A naloxona. A naloxona é o único que age no receptor delta. Qual que é a importância da naloxona? A naloxona, ela vai agir direto no receptor delta. Ela vai agir como um antagonista dos opioides. Então, quando você usar uma naloxona, é para você reverter os efeitos dos opioides. Então, a naloxona é um antagonista dos opioides. Ela vai agir no receptor delta, enquanto a heroína, a codeína e a morfina vão agir no receptor do tipo mu, e a pentazocina e nalorfina vão agir em receptores do tipo kappa. Tranquilo? Beleza. Agora vamos falar de maneira um pouco separada de cada uma dessas moléculas. Vamos falar, não sei se as moléculas estão relacionadas aos receptores do tipo mu. A morfina, então, ela age no receptor do tipo mu. Ela vai ter afinidade por tecidos lipídicos, receptores que têm muito lipídio. Ela é um protótipo dos analgésicos opioides. Ela é derivada diretamente do ópio. Ela vai ser bem absorvida por via subcutânea, intramuscular e via oral. Além disso, a morfina tem uma característica que ela vai sofrer efeito de primeira passagem. o que vai refletir numa administração correta por via oral. Ou seja, como ela sofre efeito de primeira passagem, a morfina, que, por exemplo, entraria 100% no nosso corpo, quando ela passa pelo metabolismo porta-hepático, ela tem uma diminuição da sua concentração. Então, se ela entrar com 100, ela, pela passagem pelo metabolismo hepático, ela tem uma diminuição. Vamos supor que ela saia com 30, então ela está perdendo 70. Então, você tem que ter uma correção nessa sua administração por via oral para que a morfina não tenha a sua dose muito reduzida ou super exagerada. A morfina é muito usada para o alívio de dor moderada e severa em tratamento do câncer, principalmente. Lembrar que a morfina atua em receptores do tipo mu. Vamos falar agora um pouco da codeína. A codeína, ela vai agir nos receptores do tipo mu também, e ela é encontrada em preparações de via oral. Ela é um excelente antitussígeno. Ela é excelente para ação antitussígena. Então, beleza. Lembra que eu te falei que ela tem a supressão da tosse? Um dos efeitos esperados do opioide. Então, toda vez que você ouvir falar de codeína, você vai pensar num antitussígeno. Codeína, antitussígeno, receptor mu. Codeína, antitussígeno, receptor mu. A biotransformação hepática vai requerer uma atenção um pouco especial para a codeína, pela questão da preparação da dose. Ela tem uma janela terapêutica bem estreita, pois a dose mínima dela, para efeito, é bem próximo da dose tóxica. Então, ela tem que ter uma administração bem certa, porque a janela terapêutica dela e a dose máxima, aquela que a gente chama de dose tóxica ou letal, elas são bem próximas. Então, tem que ter um controle muito bom. Além disso, a codeína ela é apresentada associada sempre ao paracetamol. Porque vai ser a questão de já estar um pouco, por exemplo, um febril. Você dá um paracetamol, a pessoa está um pouco gripada, você já dá uma codeína, você já evita ela ter o efeito da tosse, já tem a supressão da tosse. Beleza, a gente falou então que a codeína pode ser associada ao paracetamol. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. A gente está dando para o paciente paracetamol e codeína associados. Se o paciente tem uma intoxicação paracetamol, o que que você dá para ele para reverter essa intoxicação? Você lembra? Então, a gente vai dar ao paciente para contar com intoxicação por paracetamol a molécula de acetilcisteína. Se lembra o que que acetilcisteína é? A acetilcisteína é um mucolítico. Então, quando você tá, a pessoa tem uma associação de paracetamol e codeína e tem uma intoxicação por paracetamol, a gente dá uma molécula de acetilcisteína. Fechou? Certo. Outro fármaco de extrema importância no estudo dos opioides é o fentanil. O fentanil, ele vai agir em receptores mu, assim como a heroína, a nossa querida codeína e a morfina. Ele normalmente é administrado junto com os benzodiazepínicos. Por exemplo, diazepam, midazolam, benzodiazepínicos têm função ansiolítica e hipnótica. Na prática médica, quando então a gente usar o fentanil, a gente vai estar associando com benzodiazepínicos. Quando for isso, ela é muito utilizada essa associação em procedimentos endoscópicos. Tranquilo? O fentanil, ele vai ser de 25 a 50 vezes mais forte que a heroína. Ele possui diversas formas farmacêuticas. Um muito comum no adesivo transdérmico, questão também na boca, por meio de via oral. Existem tipos de fentanil, né? O alfentanil, ele vai ter um tempo de latência rápido e de analgesia curto. Tranquilo? Enquanto o remifentanil vai ter um menor tempo de meia-vida. Ele vai ter um tempo de meia-vida mais curto do que o alfentanil. Então, o alfentanil tem um tempo de latência rápido. Então, ou seja, ele ataca rápido o problema, mas consequentemente vai ter uma analgesia curta. Enquanto o remifentanil vai ter um tempo de meia-vida curto. Ok? Agora a gente vai falar da naloxona. Você lembra da naloxona que eu te falei? Ela está associada aos receptores do tipo delta. Então, a naloxona é do tipo delta. Então, ela é um antagonista opioide. A naloxona também tem outros derivados, que é, por exemplo, a naltrexona. Quando a gente falar de naltrexona, a gente vai ter que pensar que tem um maior efeito eficácia, um efeito eficácia maior por via oral do que a naloxona. E a questão principal, quando a gente fala de naloxona, é reversão dos efeitos opioides. Então, ou seja, é um antagonista opioide. Então, beleza, a gente falou da naloxona. Uma observação, tipo assim, é só uma observação por cima, é que tem uma molécula que chama metadona. A metadona, ela vai ser um receptor, ela vai atuar nos receptores do tipo mu, e ela é um opioide característico parecido com a heroína. A importância dela é que, além dela ela ter atividade nos receptores opioides que a gente tem, ela é capaz também de bloquear os receptores N-metil-D-aspartato. Então, a metadona, ela vai ter também essa característica de bloquear outro receptor além do receptor opioide. E quanto os transportadores de recaptação monoaminérgicos. A questão da metadona, então, é a questão, tipo assim, você tem que entender que é o seguinte, ela atua em mais de um receptor. Então, ela não fica limitada aos receptores do tipo mu, que é os comuns dela. Ela atua nos outros receptores do corpo. Por isso que tem que ter uma administração com cuidado.